Deputados, em primeiro lugar, muito boa tarde. Queria, em nome da Comissão, saudar o Sr. Embaixador Portugal em Tunos, José Frederico Ludovici, e agradecer a disponibilidade que teve para vir aqui à Comissão de Negócios Estrangeiros, nesta audição, para entendermos um pouco não só o trabalho que desenvolve como Embaixador de Portugal na Tunísia, mas muito particularmente as relações entre os dois países e, tendo em conta a situação geoestratégica da Tunísia, perceber um pouco o que vai no Norte da África na relação com a Europa e com outros desafios que ocorrem naquela área geográfica e política. Portanto, nós vamos ter, o Sr. Embaixador vai ter uma primeira intervenção de 15 minutos. Sim, depois cada grupo parlamentar, uma primeira ronda, terá 5 minutos para questionar o Sr. Embaixador, que dará uma resposta com o mesmo tempo a cada deputado interveniente, e depois teremos uma segunda ronda, se ela tiver a razão de ter lugar, em que cada seu deputado terá dois minutos para, eventualmente, apresentar um conjunto de perguntas, e o Sr. Embaixador, caso haja, responderá em blocos de 5, mas isto realmente se vierem a ter lugar. Uma vez mais agradecer-lhe a sua disponibilidade, dava-lhe então a palavra para começarmos hoje um dia de uma reunião longa, porque a seguir ao Sr. Embaixador vamos ter aqui o seu colega Nuno Belo, que é embaixador em Montevideo. Então, Sr. Embaixador, faça favor.
Bem, antes de mais, queria saudar todos os caros deputados presentes, muitos já tenho o prazer de os conhecer, outros não tanto. Mas, no fundo, eu queria, enfim, fazer talvez uma, nesta análise, uma avaliação da situação política, económica e securitária. Penso que com este formato podemos cobrir praticamente todo o tipo de situações. Depois poderemos também, se quiserem, falarmos do enfoque regional também. Portanto, começaria por dizer que eu sou embaixador na Tunísia desde o dia 11 de outubro, portanto não é há muito tempo, há cerca de 2 meses. Neste momento, a situação política, nós temos um governo de unidade nacional, é um governo formado por cerca de 7 partidos, dos quais os 2 maiores são o Nida Tunis e o Ennahda, que é o Partido Islâmico. Este governo nasceu um pouco de uma iniciativa presidencial do governo do atual Presidente da República, BJK e DCPSI, e no fundo, em resposta à queda do anterior governo, que foi acabado por ser chumbado no Parlamento a 30 de julho, e, digamos, foi um governo que teve por objetivo dar uma resposta mais unitária aos problemas graves com que a Tunísia se defrontava no campo securitário e económico, sobretudo, portanto, e que tinha como principais os objetivos, em primeiro lugar, a luta contra o terrorismo, o combate à corrupção, a criação de emprego, o controle orçamental e a promoção de políticas ambientais e sanitárias. Este governo tem uma... é liderado por um primeiro-ministro, Youssef Chahed, que é talvez o primeiro-ministro mais novo da história da Tunísia, que tem 41 anos só, e no fundo foi designado pelo Presidente da República. Há talvez uma certa proximidade política entre os dois, digamos que é um primeiro-ministro da confiança do Presidente, e realmente o Presidente, como vos disse, teve sempre um papel nos bastidores importante na formação deste governo de unidade nacional, que com ele pretendia realmente responder a estas cinco grandes prioridades que, de certo modo, são desafios importantes para a Tunísia. Este governo tem 26 ministros, 14 secretários de Estado, 8 mulheres apenas, e, de facto, é dominado, como disse, pelo partido de Nida Tunis e o partido Ennahda. O partido Nida Tunis foi fundado em 2012, por iniciativa do atual presidente BJK e DCPSI, e que é no fundo uma espécie de uma tenda, como eles dizem, de partidos escolares que se uniram, fundamental com o objetivo para travar o Enarda, que quando esteve no anterior governo, de facto, quis reverter um conjunto de medidas e digamos que quase introduzir a Sharia na Tunísia. Isto levou a uma revolta da sociedade civil grande e eles tiveram a sabedoria de compreender a um determinado momento que não podiam repetir o modelo egípcio da Irmandade Muçulmana e acabaram por aceitar a formação de um novo governo e, digamos que, passar a jogar o jogo democrático sem essa imposição daquilo que seria um princípio de uma teocracia na Tunísia, que aliás é difícil de impor, porque a Tunísia tem 11 milhões de habitantes, é um país com uma dimensão semelhante à de Portugal e historicamente e desde o início da fundação do país em 1956, sobretudo com o presidente Bourguiba, houve sempre uma grande preocupação, uma aposta na educação, na emancipação das mulheres, houve uma luta muito grande contra certos estigmas sociais e religiosos. Ele próprio proibiu na altura o uso do véu de uma forma drástica e, portanto, pretendeu criar uma Tunísia moderna em que estava acima de tudo o nacionalismo, o Estado, e a religião seria, enfim, viria num plano secundário. As coisas depois com o tempo foram-se alterando um pouco, sobretudo depois na fase já do regime de Ben Ali, mas voltando à constituição do atual governo, tem a particularidade de também incluir representantes dos sindicatos, dois representantes dos sindicatos. Portanto, houve uma grande preocupação do Presidente em fomentar uma certa paz social no país para atacar os problemas mais prementes com que, apesar de tudo, o país se debate ainda. Neste tempo em que eu já estava como embaixador, houve uma primeira pequena crise. O Ministro dos Assuntos Religiosos acabou por ter que se demitir porque fez umas declarações contra tentativas de países como a Arábia Saudita de impor uma linha do que se chama do avabismo no país e, no fundo, disse um pouco a verdade, mas de uma forma incómoda para o governo, que quer, apesar de tudo, manter uma boa relação com os países do Golfo. E, portanto, o Presidente até teve umas declarações um pouco dúbias, dizendo que não estava em causa aquilo que o Ministro tinha declarado, mas estava a pôr em causa, sim, a segurança do país e a pôr em causa as perspectivas de desenvolvimento económico. Bom. Depois, mais recentemente, tiveram este grande desafio, que foi criar uma conferência de investimento de apoio à economia, portanto, investimento para captar investimento internacional, que se realizou agora no dia 29 e 30 de dezembro, de novembro. Esteve presente a nossa Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, a doutora Teresa Ribeiro, e de facto pode-se dizer que essa conferência, que tinha por principal objetivo mostrar politicamente o apoio internacional ao processo de transição democrática da Tunísia e um apoio ao desenvolvimento da economia, pode-se dizer que constituiu-se um sucesso razoável. Conseguiram captar cerca de 13,9 bilhões de euros em doações e empréstimos, com o apoio de países como a França, a Itália, o Qatar, a Arábia Saudita, a Alemanha e outros. Isto está ligado também a um programa de desenvolvimento da Tunísia, o Programa de Desenvolvimento 2016-2020, que visa, digamos, desenvolver cerca de 150 projetos estruturais no país, 60 deles públicos, 40 público ou privados e 40 privados, nos mais variados domínios, desde as infraestruturas à indústria agroalimentar, às tecnologias de informação, portanto, uma paleta de projetos que eles consideram de facto importantes para, digamos, projetar a economia da Tunísia. Depois disso, há um outro sucesso do governo, que foi a aprovação do orçamento para 2017, e em que conseguiram obter um acordo com o GTT, porque havia uma questão muito, algo complexa, porque o anterior governo tinha, ao mesmo tempo, comprometido a não congelar salários e, ao mesmo tempo, a congelar salários ao FMI. Portanto, separadamente, acordou com o FMI que seria necessário, para obter equilíbrios macroeconómicos, proceder a esse congelamento de salários por 2 ou 3 anos, e com o GTT disse que isso não se passaria. Portanto, este governo, e eu falei já com vários ministros, sempre estávamos entre a espada e a parede, porque isto realmente era uma situação de facto impossível, e portanto tentou-se chegar a um consenso possível. Agora, haverá um congelamento de salários pelos primeiros 8 meses do ano 2017, mas depois haverá progressivamente a reposição desses salários. De qualquer maneira, isso teve um fator positivo que contribuiu para uma paz social que é muito importante, para que a economia também possa avançar, para que isto seja possível atrair os investimentos estrangeiros, e nesse aspecto isso foi um desafio importante. O facto também da União Europeia ter duplicado o apoio à Tunísia, que se cifrava em cerca de, em 2015, 185 milhões de euros, portanto, passaram essa fasquia para 400 milhões, apoiando vários projetos estruturais. Isso, de facto, foi bastante positivo. Logo a seguir à conferência, o Presidente foi pela primeira vez, fez uma visita oficial a Bruxelas, ao Parlamento Europeu, esteve reuniões com o Presidente Schulz, a alta representante Mogherini e o Presidente do Conselho, Daniel Tusk, mas houve, de facto, um reforço da ideia de que a Tunísia terá uma espécie de parceria privilegiada, reforçada com a União Europeia. Evidentemente que eles acham sempre que é pouco. Nós achamos, nós, quer dizer, a União Europeia acha que fez um grande esforço. Portanto, de toda a maneira, podemos dizer que são aspectos positivos, também encorajadores. Por outro lado, politicamente, queria dizer que se iniciaram as audições da Justiça, da Instância da Justiça e da Verdade e da Dignidade, que é um organismo que copia um pouco os modelos que se desenvolveram na África do Sul, com o Mandela, e que pretendem, no fundo, dar uma voz às vítimas de violações de direitos humanos que ocorreram. Eles encontraram umas datas que não tão polémicas, ou seja, desde 1956, da fundação da fundação do país, até 2013. Portanto, inclui a fase do presidente Bourguiba, do regime Ben Ali, e pronto. De modo que é uma instância que tem dado alguma polémica, no entanto, eu penso que tem bastante importância, vai permitir ouvir cerca de 12 mil testemunhas e apreciar cerca de 65 mil processos relativamente a violações de direitos humanos ocorridas durante estes anos todos, e, portanto, visa, em última análise, desencadear alguns julgamentos, por um lado, mas também tentar reconciliar, digamos, as várias partes. O próprio Ben Ali, na altura, fez umas declarações dizendo que ele próprio reconhecia que algumas coisas não tinham corrido bem durante o seu regime, mas que, apesar de tudo, havia exageros e que aquilo que ele tinha feito tinha fundamentalmente tido em conta suster, digamos, a ameaça islâmica. É evidente que há muitas discussões na sociedade tunisina sobre este aspecto. De um modo geral, todos consideram positiva a iniciativa, simplesmente alguns partidos consideram que há um aproveitamento, porque as principais vítimas são elementos do Partido Islâmico, que realmente estiveram sujeitos a uma forte repressão, sobretudo no regime Ben Ali, e que, portanto, de alguma forma, eles poderiam aparecer como, vamos ver, como, não digo que reescrever a história, mas aparecer como vítimas, de facto, e isto envolve também alguns atos, se lá dizem, terroristas, praticados também nessa época, mas como poderiam ser lidos como uma espécie de freedom fighters, quer dizer, e teriam uma conotação um bocadinho diferente. Isto gera um debate interno grande.
Sr. Embaixador, tem cerca de 2 minutos nesta primeira fase. Não, mas pode continuar, pronto. Pode continuar.
Agora, poderia rapidamente passar à parte económica. O país, de facto, tem-se defrontado com, sobretudo na fase pós-revolucionária, com, enquanto a transição democrática se foi fazendo de uma forma mais ou menos pacífica e evoluiu muito positivamente, do ponto de vista económico, houve um abandono, sobretudo de empresas de investimento na Tunísia, drástico. A economia começou a apresentar resultados muito, muito mais negativos, porque houve uma tendência de inflacionar os números dos funcionários públicos, portanto, com um agravamento a nível orçamental complicado, sobretudo a introdução de muitos elementos do Enarda, na entrada na função pública de elementos do Enarda, forçado um pacto, no fundo eram um dos dois grandes partidos da coligação. Isto levou, digamos, a dados económicos muito pouco favoráveis. A dívida pública excede neste momento 60% do PIB, o crescimento para 2017 é de 1,5%, e, portanto, isto vai exigir um conjunto de reformas para recuperar o investimento. Portanto, reformas amigas do investimento, reformas das infraestruturas, melhoria dos serviços aduaneiros, melhoria do funcionamento dos portos, que são essenciais para a entrada rápida de mercadorias. Portanto, estamos também aqui por num desafio muito importante económico e social, que é onde se joga, digamos, penso eu, a democracia neste país nos próximos anos. E daí a importância do apoio que a União Europeia deu ao duplicar os fundos para os próximos 4, 5 anos. De Portugal, do ponto de vista económico, também poderia falar. Nós, apesar de tudo, não estamos mal posicionados. Nós temos cerca de 400 empresas que exportam para a Tunísia. Portugal, este ano, exportou mais de 50% do que o ano transato. É o 8º exportador entre 28 exportador para a Tunísia. Nós, por exemplo, só estamos atrás de grandes países como a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, Reino Unido, Bélgica e Holanda. E logo depois Portugal é o 8º exportador. Portugal exporta mais para a Tunísia do que praticamente todos os países africanos, com exceção da Argélia. Portanto, estaríamos em segundo lugar se nos pudéssemos situar no continente africano. E no continente americano, Portugal só está atrás dos Estados Unidos e do Brasil. Portanto, exporta mais, por exemplo, para a Tunísia que o Canadá. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, temos algumas grandes empresas que têm investimentos sólidos no país, como sobretudo a Cecil, que tem um investimento de cerca de 300 mil milhões numa fábrica de cimentos em Gabej, no sul. A Solvena também, que é um grande exportador de azeite. A Tunísia é o primeiro exportador mundial de azeite. O Grupo Amorim também, porque tem uma fábrica de produção de rolhas em Tabarca, no norte do país. E depois outras empresas, a Coba, tem praticamente ganho todos os processos de consultadoria, portanto, projetos de engenharia de autoestradas, de estradas, tem tido um papel muito importante. E depois temos cerca de 40, 30 e tal empresas têxteis que funcionam no centro do país e que tradicionalmente têm um papel importante. Agora, há o capítulo da segurança que eu também gostaria de falar, quer dizer, há uma claríssima melhoria na segurança, depois dos atentados de Bardo, de Susse, o atentado na Mohamed V dos polícias, e depois em Ben Garden, que é uma cidade no sul do país. Portanto, de facto, conseguiu-se também com uma cooperação bilateral importante com os Estados Unidos, com a França, com o Reino Unido e com a Argélia, reforçar muito o controle das fronteiras e da troca de informações, que também foi fundamental, e também foi preciso repescar alguns elementos da segurança do regime de Ben Ali, que de facto conheciam bem a fórmula de lidar com estas questões, e a partir daí notou-se rapidamente que o controle no país, de forma geral, passou a ser bastante mais evidente, sem afetar, digamos, a democracia, os direitos humanos. A imprensa continua a ser francamente livre, praticamente. Não noto diferença da imprensa tunisina para Portugal, portanto, eles podem insultar qualquer ministro, em qualquer situação, portanto, há uma liberdade total. Quer dizer, o regime não é perfeito, mas, de facto, para os parâmetros da região, estão muito acima. Então, não tem nada a ver nem com o que se passa nem com o Egito, nem com a Argélia, nem até com o Marrocos, portanto, diria eu. Portanto, nesse aspecto, há uma grande preocupação com o retorno dos cerca de 3 mil combatentes que estão na Líbia, na Síria e no Iraque. Alguns deles, dizem-me de algumas informações que eu colhi, já estão presos, já chegaram, cerca de 600, 650, mas, de facto, podem ser um elemento destabilizador importante. O Diretor Nacional de Segurança acabou de ser demitido há poucos dias e hoje vem-se a perceber que é uma história complicada, porque, no fundo, houve um engenheiro tunisino que foi morto no dia 15 de dezembro em Sfax, que trabalhava para o Hamas e que estava a desenvolver um projeto de aeronaves não tripuladas para atingir alguns pontos dentro do território israelita. Portanto, o ministro fez declarações e tudo leva a crer que foi mais uma ação da Mossad que conseguiu, de facto, montar uma operação e ir. Eles têm realmente um braço comprido quando querem e conseguiram, aparentemente, chegar onde queriam. E isto está a criar internamente, como podem calcular, uma efervescência grande. Quer dizer, porque, no fundo, está posta em causa a soberania do Estado tunisino. Pronto, isto é o essencial.
Sr. Embaixador, desculpa esta pressão, é que nós depois temos também um colega seu a seguir e temos que cumprir os tempos. Vai ter a oportunidade nas respostas que vai ter aos meus colegas, eventualmente, de dizer algo que não pôde dizer na sua primeira intervenção ou elucidar ou esclarecer alguns pontos. Eu, neste momento, portanto, pelo PSD tenho o deputado Paulo Neves, pelo PS a deputada Gabriela Canavilhas, Carla Cruz. Pergunta à senhora deputada do Bloco de Esquerda se quer intervir. Sim. Muito bem. Então eu dava a palavra ao Sr. Deputado, representante do PSC, Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também todos os colegas e, naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. Embaixador Frederico Ludovico, cumprimentá-lo e agradecer pelas suas preciosas informações e muito, muito pormenorizadas que nos trouxe aqui à Comissão Parlamentar. Queria fazer duas ou três questões. A primeira, tendo em conta que a Tunísia foi de facto o primeiro país ou que despoletou a Primavera Árabe, porque de facto começou por aí, como é que acha o Sr. Embaixador que Portugal pode, a diplomacia portuguesa, a política externa portuguesa, pode apoiar um país com as características da Tunísia, mas também com as fragilidades da Tunísia? Tendo em conta, por exemplo, que o país que tem mais militantes no Daesh é a Tunísia, que é uma questão que muitas vezes não falamos, mas que é uma verdade. Ou seja, é um país que ainda tem muita fragilidade. Felizmente consegue ser um bom exemplo, se compararmos com a Síria, se compararmos com outros países, mas de facto é um país que tem muita fragilidade. Felizmente, a Constituição, a nova Constituição da Tunísia, até foi inspirada na Constituição portuguesa, e nós gostávamos de saber como é que Portugal, a política externa portuguesa, as nossas posições nas multilaterais, a política bilateral com a Tunísia, qual é que deve ser o nosso perfil para acompanhar e ajudar este país que merece, como é o caso da Tunísia, como é que nós os podemos ajudar. Também da questão comercial entre Portugal e a Tunísia, o Sr. Embaixador trouxe números. E eu perguntava-lhe como é que nós ainda podemos melhorar. São de facto dados muito interessantes, tinha alguns, mas não tão precisos como aqueles que trouxe, mas onde é que detecta oportunidades para as empresas portuguesas? Porque uma forma que até que nós poderemos ter de acompanhar e ajudar a Tunísia é precisamente investindo lá, importando produtos e exportando os nossos. Portanto, em que áreas é que detecta que nós podemos acompanhar nas relações comerciais, seja tanto no investimento como também nas exportações? Por fim, aquilo que o Partido Social Democrata também gostaria de deixar a mensagem é que acompanhamos a Tunísia em particular com muita atenção, mas sem dúvida toda aquela questão do Maghreb e Médio Oriente, e a Tunísia de facto é um pivô essencial em toda esta relação, e quero lhe dizer que o Partido Social Democrata dá-lhe suporte, assim, Sr. Embaixador, eu vou abrir um parênteses porque já o conheço e temos uma relação pessoal de amizade longa e que deve ser sublinhada, mas dizer aos meus colegas que não tenham dúvida que estamos perante um dos melhores embaixadores da sua geração, como é o caso do Sr. Embaixador Frederico Ludovic, em todos os cargos e lugares por onde passou, pela CEGIB, seja pelo Centro Norte-Sul, que fez um trabalho extraordinário, que se ainda existe o Centro Norte-Sul e se existe em Lisboa, deve-se a si, e portanto quero lhe dizer que acompanhamos-lhe o seu trabalho e cumprimentamos por aquilo que está a fazer e tenho a certeza que vai continuar a fazer na Tunísia. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agradeço-lhe ter respeitado. Até tive uma intervenção mais curta que os 5 minutos, mas o Sr. Embaixador tem 5 minutos para poder responder ao Sr. Deputado Paulo Neves.
O que Portugal pode dar à Tunísia? Eu diria que, do ponto de vista multilateral, nós somos dos países que são os primeiros advogados da Tunísia no âmbito da União Europeia. Portanto, tudo o que tem sido dar um estatuto privilegiado, conceder um estatuto privilegiado à Tunísia, do ponto de vista do apoio económico e do desenvolvimento do país, Portugal tem estado sempre na primeira linha do apoio à Tunísia. Portanto, temos tido um comportamento impecável que eles reconhecem e estão até devedores desse comportamento. Mas não só, também ao nível do diálogo 5+5, também temos tido uma postura muito positiva relativamente à Tunísia. E, portanto, eles consideram Portugal não só um país aliado, mas como um país cúmplice. Cúmplice no bom sentido de que compreendemos bem a problemática de um país, por termos passado também por um regime de transição democrático, de um processo que foi complicado, e muitas vezes conversamos com eles sobre isto, várias vezes ao longo destes últimos anos, ao nível, como disse, das constituições, da preparação da Constituição, e ao ponto, do ponto de vista também daquilo que é a modernização administrativa, temos colaborado com a Tunísia no sentido de apresentar aquilo que são as nossas boas práticas nessa matéria, e vamos continuar a fazê-lo, porque eles continuam a ser demandeurs dessa nossa experiência, consideram que Portugal é um país, é o país que eles gostariam de ser, no fundo, porque é um país com uma área geográfica parecida, com um número de habitantes parecido, um país que tem uma história, que tem qualquer coisa em comum com eles, do ponto de vista de países virados ao mar, países que foram comerciantes, países que estiveram sempre virados para outras civilizações, que acolheram ao longo da história várias camadas de civilizações. Portanto, é um país aberto, portanto, diferente de outros da região. E, portanto, vem Portugal como um bom exemplo. E, nesse sentido, Portugal tem procurado, dentro das suas possibilidades, exercer esse papel. E, por exemplo, há dias tive uma reunião com o ministro responsável pelas tecnologias de informação e comunicação. E eles estão muito interessados, por exemplo, na área da modernização administrativa e, por exemplo, na implementação de startups, o tratamento fiscal a dar às startups, etc. E, portanto, estão muito interessados em trabalhar com organismos como o IAPMEI e a ANACOM, através do Ministério da Economia e de outros ministérios que também, no fundo, acabam por tutelar estas matérias. E, portanto, isto são exemplos de cooperação que nós temos, para além do facto de temos tido uma, digamos, em termos do investimento, e apesar dos maus momentos que as empresas portuguesas lá passaram, devido a greves muito complicadas, ocupação de fábricas, por exemplo, a Cécil teve problemas em Gabeias, mas apesar de tudo tem havido uma constância na nossa presença que eles apreciam e que estivemos sempre ao lado deles nos momentos difíceis e que pode ser ampliada. Se eventualmente se eles ganharem sobretudo esta batalha da segurança, que é essencial, obviamente, eu penso que é um mercado de proximidade onde Portugal pode, apesar de tudo, fazer mais, porque permitem, por exemplo, a instalação de empresas offshore, vamos lá, em que exportam só para fora, portanto, beneficiando de um custo de mão de obra não só mais barato, mas com alguma qualidade. Portanto, há muitas empresas têxteis que estão a exportar para a Europa da Tunísia. Portanto, há, apesar de ser um mercado que não é muito grande, eu acho que há margem para continuarmos a, digamos, tentar nivelar e subir o relacionamento económico e pô-lo à altura do relacionamento político, que é excelente, de facto. E portanto, é encorajador, apesar de tudo, 50% de aumento de exportações este ano, e eu penso que para o ano podemos continuar neste ritmo, se a situação interna da Tunísia continuar no sentido da melhoria da situação política e de segurança. Portanto, é fundamentalmente isto. Eu penso que há muito boas perspectivas. Ainda agora estive com uma empresa de Setúbal, é a Termar, que está a fazer a emissão de um cabo para... como é que se diz, um cabo de emissão submarino para despoluir a costa tunisina, um contrato de 30 milhões de euros, está a correr muito bem, temos lá cerca de 50 engenheiros neste momento a trabalhar nesse projeto só, e portanto há perspectivas de continuarmos a ganhar mais concursos deste tipo, participando neste processo de desenvolvimento de infraestruturas na Tunísia. Portanto, é um exemplo, como muitos outros, como a Sonae Sierra, que está a estudar a criação de centros comerciais, da abertura de centros comerciais em vários pontos da Tunísia. Portanto, há várias possibilidades de crescimento das relações também económicas.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Agora a palavra pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Sr. Embaixador, muito gosto em conhecê-lo pessoalmente. Gostava de primeiro pedir desculpa pelo meu atraso, via que eu optei por vir, teve uma queda de uma árvore, estive parada há bastante tempo. Todas as informações que nos deu e que eu assisti são importantíssimas, como é evidente, e naturalmente as questões que o meu colega do PSD lhe colocou sobre o importante papel da diplomacia económica também são importantes, mas permanece em cima da mesa todos os dias com uma enorme premência, e os acontecimentos de ontem ainda mais o sublinham, a questão do debate religioso e do grande problema do terrorismo que se mantém diariamente e que cada vez mais irá definir o futuro das relações entre os países e as relações, eu diria até a nível global, do futuro próximo das nações. E o Mediterrâneo, como berço das três principais religiões e de uma herança comum que, de certa maneira, moldou a nossa cultura da humanidade, é um espaço privilegiado para nós podermos olhar para ele como sendo importantíssimo para salvaguardar essa memória, essa herança comum, e é sobre ele que nós temos que construir os princípios democráticos, a previa diplomática, como é evidente, mas também por via parlamentar, usando as organizações internacionais para salvaguardar de facto todos esses princípios. Acho que nunca nesta história milenar do Mediterrâneo esta dimensão global, estes conflitos atingiram esta dimensão global, porque onde houver o Islão, o catolicismo, o cristianismo, alemães, americanos, franceses, belgas, em qualquer parte do mundo, este conflito chega lá. E de facto nós estamos hoje com a Síria e o Iraque numa luta a enfrentar o Daesh, a cidade de mártir de Alepo todos os dias nos entra pela casa dentro, connosco sentados confortavelmente nos nossos sofás. A Líbia ainda continua a lutar para conseguir ter uma estabilidade institucional e reerguer-se, sabe-se lá quando é que vai conseguir ser um Estado minimamente coerente. E a verdade é que a paz israelo-palestiniana ainda não fez quaisquer progressos, nem sequer durante o mandato do Obama, que tanto prometia e, pelo menos, tantas expectativas nós queríamos ter. E a Europa sente-se acossada nas suas fronteiras, não tem respostas e tem alguns parceiros nesta matéria ausentes. E, nomeadamente, a Arábia Saudita e os Estados Unidos. E esquece que precisa de imigrantes, precisa de refugiados para manter e renovar o seu tecido num pulsar multicultural que está desde sempre na sua origem e que continua a precisar deles para se manter ativa. Por outro lado, os países onde a imigração, e é aí que eu queria chegar, Sr. Embaixador, os países onde a imigração e o acolhimento de refugiados são aqueles onde tem havido mais ataques terroristas e onde esta questão se tem colocado. Daí eu pergunto, e tendo em conta a sua experiência, e tanto que estas suas vindas de embaixadores desta comissão são importantes para sabermos como Portugal se reflete nesses países, mas também sabermos como esses países se refletem na Europa. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre como é que os líderes religiosos e como o sentir islâmico no país, na Tunísia, reagem. E com que força é que eles desmistificam a fundamentação religiosa do Daesh? Isto é, falta nós sentirmos por parte da hierarquia, que não existe institucionalizada, mas existem líderes religiosos, a sensação de que eles retiram a fundamentação do Islão e do Corão à bandeira do Daesh. Porque retirada essa fundamentação religiosa, cairia a bandeira dos terroristas e dos extremistas. E nós ouvimos por todo o lado dizer que o Islão é uma religião de paz, que o Islão não é uma religião de guerra, que isto não é o Islão. Mas ouvimos isto ao nível mais chão. Não ouvimos isto, de facto, numa grande embaixada dos grandes líderes, a retirar a bandeira dos extremistas. E eu gostava de perceber se no território, se existe, de facto, uma tomada de posição mais consistente, mais forte, que não chega ao Ocidente e que pudesse, de alguma maneira, me dar garantias e esperanças de que existe, nas entidades religiosas islâmicas, uma vontade séria de retirar essa bandeira extremista e religiosa aos terroristas e àqueles que estão a pôr em causa todas as garantias dos direitos humanos que nós levamos 3 mil anos a construir.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agradeço também ter cumprido os 5 minutos. Dava os mesmos 5 minutos ao Sr. Embaixador para responder à Sra. Deputada.
É evidente que é complexa e é diferente. Nós não podemos olhar aqui numa perspectiva do mundo árabe, porque o mundo árabe divide-se em muitas áreas completamente diferentes e que têm atitudes muito diferentes relativamente a esta problemática. Eu também sou embaixador não residente na Líbia, mas começando pela Tunísia, eu posso dizer que, apesar de tudo, a Tunísia tem tentado seguir um modelo de moderação relativamente à intervenção dos líderes religiosos nestas problemáticas. E, de facto, há uma condenação clara destes atentados e, portanto, eles tendem a separar, eles, apesar de reconhecerem que estes líderes terroristas utilizam o Islão como bandeira, eles dizem que eles são apenas criminosos e que usam o Islão de uma forma indevida. E, nesse sentido, na Tunísia, o partido Ennahda, que tem, enfim, dentro de pessoas de vários, uns mais radicais, tem alguns falcões, obviamente, mas de uma forma geral, eles têm a tendência a vender um pouco que o partido Ennahda é uma espécie de um partido democrata cristão da Tunísia. É óbvio que depois, os problemas onde eu vejo mais complicados não é tanto na questão da condenação firme do terrorismo, porque eles fazem, né? É um pouco, por exemplo, quando eles olham para a questão dos direitos das mulheres, em que aí há, de facto, uma atitude francamente retrógrada. Portanto, há exemplos, por exemplo, na Tunísia, nos processos de herança, as mulheres recebem metade do que recebem os homens. E o partido Ennahda consegue, digamos, apoiar este tipo de medidas com a justificação que está verdadeiramente enraizado na cultura tunisina. Bom, E é nesse aspecto que eu acho que vejo no campo dos direitos sociais e nas questões que se discutem hoje de géneros, de paridade, são partidos muito conservadores e, portanto, ainda longe de poderem, digamos, ter um papel positivo no progresso nessas áreas. E isso contrasta até com a tradição da Tunísia de ter uma sociedade civil muito forte e muitos movimentos de emancipação das mulheres, tradicionalmente muito fortes, e é isso que choca mais no diálogo interno entre partidos. Na questão do terrorismo, não vejo, obviamente, que o líder do Ennahda tende a dizer, bem, estes tipos que estiveram, estes jovens tunisinos, foram vítimas de um projeto ideológico que os levou ao desespero e a tentar encontrar uma solução em que de facto se perderam, mas é um pouco desculpante, quer dizer, é um pouco é muito menos firme que outros partidos escolares que acham que evidentemente que é preciso tratá-los de uma forma mais radical. Mas também é verdade que estas médias de idades destes terroristas que estão na Síria, no Iraque, estão entre os 12 e os 18 anos, 19 anos, quer dizer, é de facto. E muito se deve também a uma grande falta de perspectiva de saídas profissionais que existem na Tunísia, sobretudo no interior do país, onde não há indústria, onde no sul se vive, por exemplo, fundamentalmente do contrabando com a fronteira com a Líbia, e há um conjunto de fatores sociais que explicam na Tunísia, enfim, com alguma complexidade, não de uma forma tão simplista, mas que de facto os jovens não têm saídas. Os próprios jovens diplomados acabam os cursos e não têm emprego. E isto só se resolve com uma transição também económica. Vamos chegar a um ponto em que a transição democrática pode morrer porque de facto não conseguimos dar um passo também no progresso económico do país. E por isso também há já muita gente que é nostálgica já do regime do Ben Ali. Ou seja, pelo menos no regime do Ben Ali as pessoas tinham o que comer, quer dizer, tinham um emprego, não havia liberdade, de facto, não havia liberdade de imprensa, não havia nada, mas as pessoas estavam num nível de subsistência diferente. Portanto, isto é perigoso e, portanto, eu acho que há aqui uma janela de oportunidade muito importante de apoio à Tunísia e, de facto, este é o último exemplo que a Europa tem para mostrar que num país árabe é possível, de facto, instaurar um regime democrático, e temos que estar muito atentos a todas estas questões. Portanto, eu diria que a questão religiosa na Tunísia não é tão importante como é no Egito, com a Irmandade Muçulmana, porque o Ennahda percebeu os erros do Egito e desmarcou-se rapidamente e até, digamos, desceu do cavalo do poder e permitiu integrar-se num governo de unidade nacional em que deixou de ter um papel tão preponderante. Desistiu, por exemplo, da candidatura a um lugar na Presidência da República, mas é óbvio, por exemplo, há um outro problema. O país há 6 anos que está para realizar umas eleições autárquicas e regionais. Tem havido enormes atrasos nesse capítulo. Por exemplo, há discussões perfeitamente absurdas à volta dos militares, se vão votar ou não votar, da dimensão do corpo eleitoral dessas regiões, que hoje são formadas por governadores numa estrutura muito arcaica, portanto, tudo isso tinha que ser mudado por uma lei orgânica que ainda está a ser debatida. E, portanto, há aqui aspectos complexos. E digamos, essas eleições são essenciais para descentralizar o país, que é muito centralizado, e para levar o desenvolvimento às regiões. Isso são grandes desafios com que a Tunísia se defronta neste momento, e é óbvio que todo esse exacerbar de outras questões que são lá atrás passa muito a ver pela questão económica neste momento, pelas questões económicas e sociais. E se ganharmos esta batalha, ganhamos a batalha da Tunísia e da democracia na Tunísia. Isso é o ponto. É o que eu queria sublinhar fundamentalmente. Portanto, a questão religiosa para os tunisinos, eu diria que é em parte secundária. Primeiro, eles são cidadãos tunisinos e depois são muçulmanos. Portanto, não é um país sui generis na região. Não se compara com a situação nem na Argélia, nem em Marrocos e também nem no Egito. Portanto, depois podemos falar da questão líbia.
Vamos ter certamente ter tempo, porque o Sr. Professor Embaixador vai ter a oportunidade de responder a mais senhores deputados. Dava agora a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Embaixador José Frederico Ludovice e agradecer desde logo a exposição e a clareza com que tocou os diferentes aspectos da situação que se vive hoje na Tunísia e da relação de Portugal com a Tunísia. E eu gostaria de até focar um aspecto que já, quer na intervenção do Partido Socialista, quer agora também na resposta que o Sr. Embaixador colocou e que tem a ver, e que eu creio que o Sr. Embaixador colocou a questão num ponto certo, que é o combate ao terrorismo tem que passar invariavelmente pelas causas que estão na gênese desse problema. E um dos aspectos centrais, de facto, é a falta de perspectiva que a esmagadora maioria dos jovens, incluindo na Tunísia, tem face ao presente e ao futuro. E essa questão de se é certo que a chamada Primavera Árabe, de que este país em concreto que estamos hoje a falar, foi alvo e teve um aspecto muito significativo e levou a alterações, aliás que o Sr. Embaixador também aqui já as referiu, não resolveu o problema da juventude. Não deu nem perspectivas de presente nem de futuro e que facilmente, na ausência dessa perspectiva de emprego, de inserção, são facilmente seduzidos por estes movimentos de radicalização e encontram nestes fenómenos o espaço, a identidade que muitas das vezes não conseguem encontrar porque não há essa perspectiva. E, portanto, eu gostaria também, o que é que, se é certo que o Sr. Embaixador está ainda há muito pouco tempo na Tunísia, e, portanto, mas já deu para perceber que é atento e que acompanha, o que é que neste capítulo, de facto, está a ser feito. E porque também disse que não é, portanto, é um embaixador não residente na Líbia, e a Líbia, de facto, foi um país que foi destruído. A Líbia está completamente destruída e, portanto, em que a situação do povo líbio está numa situação de enorme fragilidade, precariedade, falta de condições de dignidade, inclusive, não é? E importa também dizer que a Tunísia recebeu muitos líbios, não é? Na altura em que houve a Tunísia recebeu muitos líbios e, portanto, que tipo de apoios é que também têm sido dados no sentido deste acolhimento, porque de facto a Tunísia foi talvez dos países que mais tenha recebido líbios nessa. E o que é que o Sr. Embaixador nos pode hoje dizer relativamente ao estado da Líbia e também das relações de Portugal e como é que nós nos situamos nesse país, porque de facto estas é indissociável e a situação de facto destes países de África são também de enorme instabilidade e que isso depois tem obviamente repercussões quer na situação da África, quer também nas relações com outros países, nomeadamente com Portugal. E muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado também por ter cumprido, até gastou um pouco menos dos 5 minutos previstos. Estava até agora a palavra ao Sr. Embaixador para responder à deputada Paula Cruz.
Bom, de facto há um...
É peço imensa desculpa.
Há uma influência grande entre, até existia historicamente, entre as economias da Líbia e da Tunísia, e a Tunísia beneficiava muito do mercado líbio. Isso hoje em dia praticamente desapareceu e, portanto, é mais um fator negativo, digamos... digamos, na decadência económica que se assiste na Tunísia nos últimos 6 anos. Quanto à Líbia, eu poderia dizer que a situação, e sem qualquer dizer, é catastrófica neste momento, catastrófica, a todos os níveis. Primeiro, porque não existe um Estado, de facto. Há um acordo, que é o acordo de Sirte, que foi assinado em Marrocos em dezembro de 2017, que criou um conjunto de instituições que não funcionam. 2016, peço desculpa. Sim, 2015. E, portanto, essas instituições, o Governo de Unidade Nacional, o Conselho Presidencial, uma Assembleia de Representantes do Povo, que está em Tobruk, de facto, não passaram, digamos, de um Estado incipiente, com imensas divisões internas, portanto, um conjunto de... Há de tudo nesse Governo de Unidade Nacional e no Conselho Presidencial, desde agentes do mais radical que há até moderados. Isto por um lado, e o país de facto está dividido entre um setor oeste e um setor leste, e no setor leste é fundamentalmente dominado pelo general Haftar, que é, no fundo, um general que também esteve ligado ao regime do Gaddafi e que é apoiado fortemente pelo Egito e que, de facto, consolidou posições e que é ferozmente anti-islâmico. O que se passa é que, realmente, quer em Trípoli, a situação é de confronto constante entre as várias milícias armadas. O Governo de Unidade Nacional e o Conselho Presidencial não têm sequer liquidez para criar uma Guarda Nacional e muito menos um exército. Portanto, a população líbia olha desesperadamente para estas pessoas, que eles também dizem que ninguém elegeu. Enfim, tenho falado com muitos líbios que dizem que apareceram políticos ali como cogumelos, que representam, enfim, facções, mas que não tem, aos olhos do líbio normal e sobretudo das chefes das tribos, qualquer legitimidade democrática. Fez parte de um acordo internacional, foi com certeza a solução possível para tentar trazer alguma estabilidade à Tunísia, mas que ao fim de um ano, e agora celebraram no dia 17 de dezembro, um ano após esse acordo, não resolveu os problemas graves, humanos, económicos da Tunísia. Há neste momento apenas 4 hospitais a funcionar na Tunísia. A situação dos imigrantes que vêm do sul é um desastre. Quer dizer, as cadeias estão numa situação de superlotadas, onde não há comida, não há eletricidade, não há água. São verdadeiramente campos de concentração. E, de facto, a comunidade internacional nem sequer tem capacidade de poder chegar e tentar ter uma ação mais positiva. A situação é mesmo dramática. E tudo aponta, do meu ponto de vista, e isto responsabilizo-me só a mim para esta análise, a UNSMIL, que é a Organização das Nações Unidas, o Martin Kobler, que lá está, coitado, que tem feito um trabalho possível, mas que também tem se descredibilizado muito, porque no fundo já não tem interlocução com muitos daqueles representantes das várias facções, porque, de facto, o processo não anda. A Comissão de Representantes em Tobruk não aceita a formação de um governo de unidade nacional, nem vai aceitar. E o general Haftar considera que é incapaz de submeter, como, por exemplo, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, a um grupo que está em Trípoli, que está, segundo ele, digamos, infiltrado por muitos agentes muito radicais, islâmicos. A única coisa que se poderá dizer que foi positiva ao longo deste ano foi, de facto, a libertação de Sirte. Mas a libertação de Sirte não se deveu ao Governo de Unidade Nacional, mas às milícias que estavam em Misrata e conseguiram travar esse combate. E foram esses que morreram no combate e na relação ao Daesh. E não as entidades que estavam em Trípoli. Portanto, eu vejo muito pouco progresso nisto. O próprio Martin Kobler acha que é preciso reformular completamente o acordo, encontrar outras soluções E no meio disto tudo, o tempo não joga a favor da situação no terreno e caminhamos para uma situação de confronto. Pode até acontecer que o general Haftar, um dia destes, entre em Trípoli. E há quem diga que quando ele entrar em Trípoli tem 70% ou 80% da população a favor dele. Ou seja, na Líbia, do meu ponto de vista, infelizmente, não há qualquer esperança de uma sociedade democrática. Ou há duas soluções, ou o caos ou uma ditadura militar forte. E podem vir até, mal ou bem, replicar o modelo do Egito. Há uma outra grande incógnita aqui, eles estão neste momento num limbo, estamos todos à espera do que é que a administração Trump vai fazer e dizer relativamente à situação na Líbia. Aquilo que nós vimos na campanha foi que foi a presidente Hillary Clinton, a candidata, foi muito criticada no processo de eliminação do Gaddafi. E, portanto, isso não sei, é muito difícil fazer uma previsão, mas eu diria, arrisco-me a dizer, que o general Haftar e o general Sisi, no Egito, se sentem muito confortados neste momento com as perspectivas que vêm da parte da administração Trump. Portanto, podemos voltar aqui a uma política nos anos 80, em que, de facto, retomamos o apoio às ditaduras como tampão ao progresso do radicalismo islâmico. Pode ser esta a solução desta grande potência. Penso que os russos também não estarão muito longe desse modelo ao apoiarem o Assad na Síria. E, portanto, eu acho que estamos aqui a preparar-nos para viver uma nova ordem internacional. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas é, de facto, muito preocupante. E este sonho de termos democracias ou sociedades mais abertas nesta região, eu penso que se resume neste momento apenas e só à Tunísia, e vamos ver se é possível manter esta situação. Porque se a Tunísia não conseguir dominar a questão securitária também e lançar a economia, há aqui uma janela de oportunidade. E a União Europeia tem que apoiar. Porque a Tunísia, vamos lá ver, é o único país que tem apetência pela Europa, que quer, eles se nos perguntarem amanhã aos tunísios, nós queríamos ser membros da União Europeia, disse-me o ministro do Investimento há 3 dias. Na verdade, o que nós gostaríamos era de pertencer à União Europeia, porque nós estamos a defender a vossa fronteira sul da União Europeia, que é aqui a fronteira sul da Tunísia. E vocês têm que nos apoiar. Portanto, isto é o apelo dramático dos tunisinos, que estão rodeados de um país caótico do lado esquerdo. Da Argélia também há um grande ponto de interrogação para ver o que é que vai acontecer ao regime, que também está a sofrer muitos problemas no sul de infiltrações islâmicas. E, portanto, a Tunísia é um pequeno país com menos capacidade de defesa, que nunca teve um grande aparelho de segurança e de defesa. E, portanto, temos aqui incógnitas muito na região.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda, se achar.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada. Em nome do Bloco de Esquerda, quero cumprimentar o Sr. Embaixador. Não vou repetir uma série de outras coisas que os meus colegas já disseram. Agradeço a exposição que fez de toda a situação da Tunísia e dos demais países da região. E, portanto, para não me repetir, ou para não repetir o que os outros disseram, no início de 17, o que eu desejo é que a Tunísia vá retomando o ambiente de tolerância que tinha há umas décadas, porque eu, enquanto estive em França a viver, trabalhei com vários tunisinos e apercebi-me bem dos chamados pieds noirs, mas pronto. E era gente muito tolerante, muito, que me deixaram muitas saudades como colegas de trabalho. E, portanto, o que eu desejo é que realmente a Tunísia retome um ambiente mais pacífico, mais tolerante, perante, em todos os aspectos da vida, ao fim e ao cabo. Tolerância religiosa, tolerância de costumes, etc. E desejo ao Sr. Embaixador, evidentemente, um bom trabalho, um bom desempenho nas suas funções. Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Embaixador.
Agradeço todo estes...
Senhores deputados, vamos iniciar aqui a segunda ronda, em que cada deputado se pode inscrever para uma intervenção de 2 minutos. O Sr. Embaixador responderá em blocos de 5, caso haja 5 intervenções. Tenho inscrito para já a Sra. Deputada Wanda Guimarães. Há mais algum Sr. Deputado que quer usar a palavra? Sr. Deputado Zé Cesário. Bom, então eu dava a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, aliás... Já foi cumprimentado pelo Partido Socialista, mas cumprimento também o meu nome pessoal e com grande interesse, uma vez que, como outros colegas, faço parte do grupo de amizade Portugal-Tunísia e, portanto, como deve compreender, ouvi com especial atenção, enfim, a sua exposição, que me pareceu muitíssimo interessante. Pelo menos aprendi uma série de coisas, o que é sempre bom. Mas gostava, as nossas relações têm sido bastante amistosas, aliás, já recebemos aqui a senhora embaixadora e já tivemos, aliás, o gosto de jantar na residência particular. E nestas duas reuniões, numa delas, senhora embaixadora, ofereceu-nos a Constituição tunisina, em francês, óbvio, e nós no jantar, enfim, num gesto um pouco ousado, mas generoso, oferecemos-nos, disponibilizámos-nos para traduzir a Constituição. Bom, e o que é que acontece? Acontece que eu pessoalmente já li alguma coisa, até para poder traduzir com alguma consistência, e houve duas ou três coisas que me chamaram a atenção em particular. E uma cruza-se um pouco com aquilo que, com uma afirmação do Sr. Embaixador, que tem a ver com a consagração na Constituição da igualdade entre mulheres e homens. Ora, se é um preceito constitucional, como é que na Tunísia se resolve a questão de, nas heranças, os homens receberem mais do que as mulheres? Esta era uma questão. A segunda questão tem a ver também, aliás, o deputado Alberto Martins chamava-me a atenção sobre aquilo que está consagrado no direito internacional, mas a mim pessoalmente, enquanto cidadã, parece-me que é pedagógico, que tem uma consagração de que os direitos humanos, portanto as violações dos direitos humanos, os crimes que têm uma relação direta com a violação de direitos humanos não prescrevem. Fiquei de certa maneira surpreendida. E última questão, a questão que o Sr. Embaixador focou e que me parece de grande interesse, que é a questão do poder local. E de facto neste momento não há eleições ainda e portanto a organização local é uma organização política local, é uma organização não democrática e obsoleta de certa maneira, e portanto era sobre isso também que gostava de ouvir, no objetivo fundamental de que o poder local é fundamental também para o desenvolvimento do país. E parece-me um pouco anacrónico que uma Constituição que é de tal maneira avançada em alguns pontos ainda esteja tão atrasada no que toca ao poder local. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Para terminar a segunda ronda, o Sr. Deputado Zé Cesário.
Sr. Embaixador, também queria cumprimentá-lo, agradecer a sua disponibilidade para aqui estar connosco. Foi um prazer muito grande ouvi-lo, tal como já disse o meu colega Paulo Neves. Uma pergunta sacramental, que naturalmente tinha de se impor, tem a ver com a nossa comunidade na Tunísia. Eu tive a oportunidade há uns anos de visitar alguns daqueles portugueses que estavam quer nas empresas ligadas à cortiça, quer nas de cimento. A questão que eu lhe coloco é como é que está essa comunidade, mantém-se exatamente gente ligada a área dos negócios, das empresas, houve alguma evolução, há algum problema social particularmente sensível? E já agora, se ainda resta algum português na Líbia, porque eu lembro-me, quando fizemos o repatriamento aqui há uns anos, houve um que ficou por lá, que estava casado com uma cidadã líbia e que nunca quis sair, pelo menos até determinada altura. Confesso que, entretanto, lhe perdi completamente o rastro. A verdadeira questão é apenas tem a ver, o Sr. Embaixador referiu, grosso modo, a situação de crise económica, as dificuldades, as grandes dificuldades que se vivem localmente para reerguer um conjunto de áreas, naturalmente, da economia, mas, mais especificamente, o setor turístico, que é o setor-chave, apesar da falta dos líbios, que é verdade que é importante, mas pergunto-lhe eu, como esse setor continua com alguma vitalidade ou não? Todas aquelas estâncias turísticas que havia ali continuam a recolher, particularmente a ser destino para os turistas ocidentais, particularmente europeus, ou não? Qual é o seu retrato neste momento desta situação, até considerando que a Tunísia é a nossa concorrente direta, não é?
Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. O Sr. Embaixador agora tem, em princípio, 4 minutos, porque é 2 minutos cada deputado que fez a sua intervenção, neste caso 5 minutos, para poder responder aos nossos dois colegas.
Vou ser rápido, tentar, relativamente aos aspectos ligados à igualdade das mulheres e à Constituição, é evidente que a Constituição foi objeto de uma negociação. E a negociação foi a negociação possível. E tem, de facto, elementos, alguns mais retrógrados. E há questões piores ainda do que essa que salientou. Ainda há poucos dias, um tribunal de primeira instância de Kiev, com base na disposição do Código Penal, ilibou um violador de uma menor, com 13 anos, com o pretexto, porque se aplicava a lei nessa matéria, a lei permite que o violador se casar com a violada, o crime que escreve. Ora, isto levou a delegada da Unicef a fazer uma declaração que era uma violação dos direitos humanos. O Primeiro-Ministro, bem pressionado, já se comprometeu a alterar esta disposição do Código Penal. Mas pronto, há, de facto, situações muito anacrónicas num quadro, enfim, razoável, mas onde há alguns pontos que é preciso. Por isso é que é muito importante que a sociedade civil continue a travar uma batalha forte e no sentido de eliminar. Mas são, por vezes, mais no interior do país, estas comunidades, onde as mulheres também são uma voz, acabam por ser, infelizmente, uma voz retrógrada, porque são também as primeiras a aceitar esse, por uma questão de pressão familiar, muitas vezes, e de educação, pronto, aceitar este tipo de papel. E, portanto, isto é um trabalho que vai levar tempo. E apesar de tudo, eu diria que, em termos comparados, a situação é melhor que em Marrocos, por exemplo, apesar de tudo, nesta matéria. Se podemos comparar estas questões. Relativamente à questão do poder local, de facto, o sistema que existe é um sistema arcaico, de 140 e tal governadores. É preciso criar uma lei nova que enquadre e que reduza, digamos, o poder local, uns números mais razoáveis, com competências diferentes e que permita, de facto, a descentralização do país e que possa levar o desenvolvimento e a economia às regiões de uma forma diferente. Portanto, evitar o que existe neste momento é que todos estes projetos das regiões são centralizados em Tunis e é a partir daí que as coisas são desenvolvidas. Quanto à questão da comunidade portuguesa, o Dr. Cesário também suscitou. Nós não temos, são 174, 175 portugueses neste momento na Tunísia. A grande maioria trabalha naquele triângulo Sfax-Sux das empresas, pequenas e médias empresas têxteis. Tanto quanto sei, a sua situação é razoável. Muitos até têm hoje casamentos mistos com tunisinas. Às vezes surgem alguns problemas devido aos diferentes backgrounds culturais que existem depois na gestão dos filhos, e sobretudo quando há litígios e divórcios. Mas isso eu já tenho todo lado, já tive essa experiência em Israel, claro, e noutros sítios, que é complicado. Nós, quando eles lá chegam e dizem que estão muito apaixonados por uma tunisina ou vice-versa, dizem, olha, pensem bem que, ao princípio, isto é tudo um mar de rosas, mas depois vocês podem ter problemas complicados, porque elas estão muito sujeitas à pressão familiar. E às vezes, e por exemplo, há uma coisa que, para um português casar com uma tunisina, elas têm que ser cúmplices do namorado, e dizer, porque a primeira coisa é converterem-se e fazerem a circuncisão. E elas dizem, bem, então vamos mentir, vamos dizer que tu te converteste e que fizeste a circuncisão, isso vamos dizer à família, eu apoio-te, e a coisa vai por aí e andam para a frente. Mas as histórias que eu ouço na secção consular constantemente, o que revela que estamos perante culturas diferentes e que, apesar de tudo, mesmo na Tunísia, às vezes não são tão abertas quanto isso. O que é que se poderia dizer mais? Penso que era isto fundamentalmente.
É isto. Ainda há algum português na Líbia?
Não, quer dizer, nós desaconselhamos completamente. Podem haver aventureiros que queiram lá estar, por sua conta e risco, sempre na miragem dos negócios, e que se arrisquem a ir a Trípoli. Mas muitas vezes não é com o nosso conhecimento e também não nos comunicam. De modo que é difícil controlar esse tipo de situações, muitas vezes nem vêm pela Tunísia, vêm por outros lados, e de repente só quando há um problema complicado é que então a secção consular pode vir a ter que atuar, mas é um pouco isso que se passa.
Sr. Embaixador, muito obrigado. Já tinha agradecido no início a sua disponibilidade. Quero também agradecer a forma como esclareceu e informou os seus deputados. E aproveito em nome também da Comissão de desejar um Santo Natal e um feliz 2017, tanto para si, para a família e particularmente para as relações entre Portugal e a Tunísia. Muito obrigado. Agora vamos receber o seu colega embaixador no Uruguai.
Retribuo os votos de Bom Natal e de Feliz Ano para todos. E foi um prazer estar convosco. E estarei sempre à vossa disposição. Espero também que esta Associação Portugal-Tunísia ao nível do Parlamento possa reforçar-se, e da minha parte também estou aberto a recebê-los em Tunis, quando quiserem, por exemplo, para uma visita ao Parlamento tunisino e para contactarem com os vossos colegas lá e para poderem continuar um pouco esta discussão com eles próprios.
Muito obrigado.